Olá, Adriana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, vamos falar sobre terapia de casal e as linguagens do amor. Eu queria saber o seguinte: o que leva alguns casais a procurar terapia, hein?
Pois é, Lu, é bem importante a gente falar sobre isso, né? Até porque as relações andam tão frágeis que falar sobre como comunicar-se emocionalmente dentro de uma relação é importante. E olha, aqui no consultório eu recebo diversos casais, né, que acabam reclamando das diferenças que o seu cônjuge tem, e aí acabam buscando a terapia de casal para tentar mudar o que o outro tem de diferente, para que o outro mude e se adapte ao seu jeito de ser. E já tem outras pessoas que buscam a terapia de casal por dificuldades ou falta na comunicação, porque não se sentem compreendidos, amados, valorizados e tantas outras coisas, né? Então, assim, existem muitos motivos que levam o casal para terapia. Pode ser ajustar as diferenças que cada um tem no relacionamento, melhorar a comunicação que existe no casal, traçar metas e objetivos, melhorar a vida sexual, superar traições, melhorar a qualidade no relacionamento. Mas a grande maioria, não importa qual é a motivação principal que leva, acaba procurando a terapia mesmo para melhorar a sua forma de comunicar, especialmente comunicar e entender o amor.
E é verdade que existem várias formas de demonstrar amor?
Então, tem um autor bem polêmico, porque há quem goste, há quem não goste, que é o Gary Chapman, que no seu livro As Cinco Linguagens do Amor, ele escreve, através da sua percepção, obviamente, né, como cada um de nós adota uma linguagem e que a gente dá e recebe o amor, né? E quando uma das partes não entende essa linguagem do outro, o relacionamento fica estremecido, afetado, é porque as pessoas podem não se sentir amadas e compreendidas. Mas quero deixar claro, não existem só cinco formas de se amar.
E quais são então as principais?
Olha, segundo o Gary, as principais são as palavras de afirmação, que são os elogios, os incentivos, as declarações, os atos de serviço, que é realizar uma tarefa junto ou ajudar o outro em coisas práticas, o tempo de qualidade, que é dar uma atenção completa, a personalizada, o outro, o toque físico, que é, por exemplo, andar de mão dada, fazer um cafuné, um abraço, um beijo ou o sexo, e receber presentes, que pode ser uma flor, um chocolate ou alguma coisa que você fez pensando na pessoa, aquele jantar gostoso, né, por exemplo.
Então é só aprender, ou melhor, compreender essas formas e dá tudo certo?
Na verdade, este que é o grande equívoco, né? E daí as críticas ao livro do Gary, que a gente acreditar que num relacionamento basta a gente seguir a lei do esforço mínimo, né? Em que uma pessoa só precisa saber o que é relevante para outra, oferecer tal atitude e viveremos felizes para sempre. Não, é um equívoco isso, né? Então bastaria a gente deixar claro para o parceiro que eu espero dele, e receber e dar em troca e devolver o que ele quer. Mas vejamos, cada um de nós é uma pessoa única, que temos as nossas necessidades emocionais, né? Que pode se estender além dessas categorias definidas no livro. E isso pode incluir demonstração de apoio, a realização de metas pessoais, apoio emocional durante momentos difíceis, demonstração de gratidão e apreço, né? Dentre tantas outras. Então, é fundamental que a gente não fique preso a conceitos prontos. Eles são bons para esclarecer algumas coisas, né? Mas, afinal, até porque a gente tem que entender que isso abrange muitas coisas. E para a gente compreender melhor a singularidade, né, e representar uma experiência única que é para cada um de nós. Por isso, a recomendação, né, para as pessoas é que procurem conhecer ao máximo os seus parceiros, né, e permitam que ao longo do relacionamento vocês também possam ser conhecidos pelo outro. Quando um casal, Lu, que se conhece bem e compreende suas qualidades e defeitos, percebe conceitos gerais, vê que são irrelevantes, porque qualquer ação orientada pode ajudar, mas quem realmente sabe da relação e sabe que as atitudes devem ser personalidades aprofundadas, que vão além dos rótulos generalistas, é quem está dentro da relação e está comprometida com a relação. E eu destaco aqui mais uma vez a importância do diálogo, de conversar com o teu parceiro, saber o que ele gosta, o que é importante para ele, e você também falar o que é importante para você.
Tá certo, Adriana. Muito obrigada. Uma ótima semana. Até semana que vem.
Até, Lu, uma delícia estar aqui contigo de novo. Melhoras para você e para a Brenda.
Essa,
e, ó, vou fechar aqui dizendo o seguinte, que um relacionamento saudável e sustentável é aquele em que as pessoas são elas mesmas e aprendem a lidar com as características divergentes, tendo em vista que essas sempre vão existir. Porém, o saldo do respeito mútuo, da empatia, da compreensão e das afinidades deve ser sempre positivo, que a relação assim possa fazer sentido. Que a gente possa ter uma semana aí fria, mas se cuidando para não se resfriar, né, Lu?
É isso aí, vamos tentar, né? Muito obrigada, Adriana.
Até.
Quer enviar uma pergunta ou comentário para a Adriana Furlan? Entre em contato pelo Instagram, @psicoadrianafurlan.